Falhando desde 1999, sejam bem-vindos ao primeiríssimo Falhão no Cast. Quem vos fala é André, conhecido como Jintan nas interwebs. E a E3 foi fraca, está morrendo porque a geração está morrendo.
É, e aqui quem fala é o Gabriel, mais conhecido pelos últimos, né, meu querido, como Gabe. E a E3, cara, essa foi uma das E3 mais fracas de todos os tempos. De all times.
Exato.
Foi uma bosta.
Você que deve imaginar, né, que, pô, o podcast não é uma barata que faz no YouTube e tal. A gente vai deixar o link para download do podcast aqui na descrição e já estamos indo atrás de nos alocar em agregadores de podcast, a gente já está atrás disso. E o YouTube está aqui justamente para aumentar nosso alcance e tudo mais. Então se você quiser ouvir esse podcast em qualquer lugar e não ficar com o YouTube aberto no seu celular sem poder fazer nada, baixa ele aqui, cara. Mas antes de baixar, faça o quê, cara? Antes de baixar?
Dá aquele like também.
Deixa o like aí, cara. Deixa o like,
cara,
aí, amigo.
Eu estou muito youtuber.
É, muito youtuber, né, cara? Dá o like aí, né? Porque você sabe que é importante. Se inscreva no canal, porque esse canal aqui, amigo, vai ser atividade louca frenética, cara. É tipo cheiradores de pó atrás de mais pó, entendeu?
ótima referência.
Liga o sininho aí, cara. Que vai ter coisa direto pra você ver aqui. Vai ser muito, muito legal mesmo. Vai ter mais gente convidada aí. Quem sabe até mais amigos do YouTube.
A gente vai não só usar temas tipo de games, de filmes e outras coisas. Vamos falar várias coisas aqui. Vamos até contar algumas histórias, algumas
história do meu tio lutando no cinema, cara. Sim, cara, eu tenho que contar essa história pra vocês, que é inacreditável. Parece um grupo de RPG.
Surpreendentemente, a PlayStation acertou o nome para E3, porque eles não tinham o que mostrar. Você vê pelo Days of Play, que é horrível, porque não tem nada, eles não têm mais o que mostrar, eles estão focados no PlayStation agora, no PlayStation 5. Então eles não têm o que mostrar do PlayStation 5. Então por que ir para E3? Só para ser mais um fracasso? Então eles acertaram em não ir, e as outras empresas, mesmo não tendo muita coisa para trazer, arriscaram pra ir.
A Microsoft foi porque ela tinha que mostrar o novo console dela, né? O Scarlett.
E que não mostrou, não foi porra nenhuma.
Tô. Tony, dêem uma olhada.
Prontamente.
O que que eu achei da EA Play?
Da EA Play?
Eu achei que foi normal. Tu vê que eles também não tinham muita coisa pra trazer.
Metade do trailer do EA, vamos lá. EA, o que que a EA tem hoje em dia, cara?
Tu vê que a EA tá tomando um tiro no pé em jogos de esporte. Porque depois a gente vai falar sobre o FIFA.
Calma lá, o FIFA, calma lá.
Mas calma, depois a gente vai falar no tópico junto com o PES.
Então vamos lá, jogo pra gente normal, brincadeira. Jogo pra gente, mentira. Jogo de aventura, um jogo de aventura que foi lançado aí. A gente teve os dois Battlefronts aí da Star Wars, que foram, eu achei terrível. Assim, os dois
Battlefronts. Eu gostei do 2,
mas
apesar dos
multiboxes. Polêmica absurda, cara. A empresa conseguiu, ela conseguiu, cara.
Eu tenho um ódio como consumidor e pobre. E Ludbox, mas eu entendo que é até um pouco necessária. Porque as empresas precisam manter o servidor ligado.
Mas o deles era safado, não era um bagulho certo.
É, o deles era safado, mas em algumas empresas, tipo.
Sim, eu não.
Eu acho justo. Eu só acho que você não pode dar vantagem nas Ludbox.
Exatamente.
Eu acho que o que o Fortnite faz é muito inteligente. Todo mundo critica muito o Fortnite, mas eu acho muito inteligente. Não. O cara pega um game gratuito, você não tem nenhuma vantagem com um game gratuito. Todas as coisas que você pode fazer no jogo com seu dinheiro real é comprar skin. E a galera compra, porque pra eles é legal.
E é umas skins genial, tem umas skins de banana, moleque. Muito bom as skins.
Isso não te dá vantagem no game.
Pois é que eu não gosto do jogo.
Isso te dá skin. Isso te dá um bagulho visual e a empresa ganha dinheiro com isso. Isso é legal de fazer. Agora as loot boxes do Star Wars são ridículas, porque você ganha vantagem. Tipo, se você comprar um cartão que o jogo é sobre cartões, né? Que te dá mais poder, aí você vai pegar com o cara que acabou de comprar o jogo, ele vai tomar um pau no ar.
É que nem a porra do FIFA. Você paga pra abrir mais pacote, você tem mais chance de ganhar muito jogador melhor, porque as cartinhas do FIFA, elas são mais mentirosas do que a realidade ali, e você tinha uma vantagem muito grande em
cima dos outros. E aí foi ligeira, porque isso ainda é ilegal que eles fazem, que é um jogo de azar. Tem você que paga, você não sabe o que você vai ganhar. Você pode estar pagando uma nota naquele pacote.
Legal dependendo
e
do.
O cara é 82.
Depende do lugar, tá ligado? O ilegal, né? Porque aqui no Brasil é ilegal.
É ilegal, mas tá liberado ainda, né? Tá. Agora liberado, na Bélgica, tá, nem esse modo que eles fizeram deu certo. Na Bélgica é proibido.
Caramba!
Na Bélgica é proibido.
Caralho!
E eu acho que devia ser também aqui. Porque, tipo.
Tem que seguir a legislação, pô!
Você podia, se você quisesse comprar com dinheiro real o jogador,
A carta que você queria.
A carta que você queria, beleza. Agora, você comprar um pacote e não saber o que vem naquele pacote, pra mim é a mesma coisa que jogo de azar. Mas isso também pode ser um assunto pra outra coisa, né? Agora, sobre
verdade,
Star Wars...
bastante.
Sobre Star Wars, o Battlefront 2, eu gostei do jogo, apesar das loot boxes.
O jogo é legal. Foi criado um jogo bom.
Mas queimou.
Na mão de uma empresa ruim.
É. A loot box queimou o game. Eu comprei numa promoção de 30 mangos, acho que valeu a pena, é um jogo divertido pra jogar.
É, então, voltando pro Star Wars, o Fallen Order, ele é um jogo, então, que você é um Jedi num mundo onde não tem mais Jedi, né? Num mundo onde os clones estão dominando lá. E você vai lutar junto com a Resistência, que é a guerrilha lá
que
do...
é a galera anti-Boloro, né?
É, a galera do Rogue One ali, do Star Wars 4. Só que eu não gostei por uma coisa. A gameplay é legal, não sei se tu viu lá, a gameplay é legal. Você gira com seu sabre de luz, você tem um monte de poderes da força. E é isso, é. Você tem os poderes da força, você faz uns parkour e tal.
Eu achei o jogo muito parecido com aquele Star Wars, o...
Force Unleashed.
Era muito bom.
Exatamente por isso que eu não gosto. Porque é um jogo que não exige nada de você, cara. No jogo, não tem dificuldade nenhuma. Você viu quantos hits ele matava um Stormtrooper?
Ah, dava uns 2, 3.
Dois hits ele matava um Stormtrooper.
Já dava um kill aí.
Quando os caras atiravam nele, ele segurava o botão de defesa e ele debate os tiros. Praticamente nada vai te destruir ali. Pra alguns, é whatever. Mas pra quem...
Eu joguei muito pouco. Eu joguei o online do game, se não me engano. O co-op. Foi divertido, porque eu joguei eu contra um carinha. Então foi legal.
Contra alguém?
É, se eu não me engano.
Caramba.
Mas uma cotinha. Era do 360 esse jogo, né?
Também teve do 360.
360, acho que eu joguei. Eu gostei, cara. Apesar de você estar falando que não teve muito... Não teve muito... Desafios.
É, o jogo, interessante, o jogo... Esse jogo em específico... Eu vi um vídeo lá do Araújo, canal Caps Lock. Ele mostrou exatamente isso. O personagem podia ficar parado... E o cara ficava... Ah, teve uma hora que ele fazia assim. Ele erguia o cara com a força e o cara ficava lá girando assim na força. Se ele soltava o cara, fazia a mesma coisa com o outro e tal. Mas ele não tomava dano. É muito pouco dano que tu toma.
É,
se fosse perigoso, se tu, tipo, tomasse um tiro dos lasers lá, que eu esqueci o nome das armas. Se tu tomasse um tiro daquilo, tu tomasse muito dano, fosse mais perigoso, aí você acharia interessante. Mas é um jogo que tu não precisa tomar cuidado. Porque se tu tomar porrada ou outra, tu não vai perdendo tanta
vida. Praticamente tu. É tipo um deus que vai atacando.
É um deus que vai atacando todo mundo, cara.
Mas vocês podem
e tu tem muito poder da força. Tu tem muito poder de força.
O que eu falo?
Tem que botar no modo hard pra me divertir.
Ué, o que eu falo que foi da hora do game foi o estilo de gameplay dele.
Que assim. Vai agradar. Eu acho que vai agradar.
É, o estilo de gameplay dele me gostou. Eu me agradou. Agora, eles podem corrigir isso. Tá ligado? Eles podem fazer um gameplay mais balanceado. Se eles fazerem um gameplay mais balanceado, aí, pô. Aí o game só tem a subir. Porque faz sempre que um jogo de Star Wars não faz sucesso.
Porque eu acho que a partir do momento que o game vai seguir sem acontecer nada, ele vai ficar enjoativo. Tipo, sem tu ter nada assim de impressionante.
Porque quando tu faz um game... Hoje em dia tu tem um game que tu é praticamente imbatível, é um tiro no pé, cara. Tu vê que hoje em dia um dos jogos que faz mais sucesso é jogo da From Software. Foi, meu querido.
Não, só queria completar aqui, ó. O jogo também vai ter uma história de quadrinhos à parte. Então a gente já tem aí um investimento maior.
Eles tiram o loot box, mas querem lucrar pelos quadrinhos também.
Será que vai ser um quadrinhos pagos?
Com certeza. Tu acha que vai ser
mas aí vai ver, né? Eles estão investindo.
Se for bom, é legal para os fãs. Estão
investindo na história do jogo, cara. Sim.
Então, basta a gente esperar. O jogo vai lançar quando mesmo?
19 de novembro desse ano.
De 2019. E uma outra coisa que eu vou falar mais no final. Sobre isso, sobre o ano.
Tô. Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Então, teve Cyberpunk na conferência da Microsoft.
Cyberpunk,
que eu vou ser sincero com você.
Cyberhype 2077.
Eu vou ser sincero com você. Adoro, quero jogar o game hoje.
Hoje?
Hoje. Mas eu vou falar
você
pra tu. Estou ficando...
cortaria um dedo pra jogar o jogo?
Não. Mas eu estou ficando de saco cheio.
Um leve corte. Um soco na costela.
Eu tô ficando de saco cheio de tanto Cyberpunk.
Propaganda, cara.
Não, é ótimo. A propaganda é maravilhosa. Mas eu tô falando, tipo assim... Os cara já mostrou 40 minutos de gameplay...
40 minutos de gameplay.
Ah, já teve essa agora? Tudo, o jogo vai ser enorme, né? Mas
sim,
eu tô falando assim que isso dá uma saturada, tá ligado? Eu gosto daquela surpresa.
Ah, você acha que já viu muita coisa de Cyberpunk, é isso?
Não, não vi, eu praticamente não vi nada, porque
não,
o jogo deve ter 70 horas.
Você acha que mostraram coisa pra cacete já?
É, eu acho
não
que
precisava.
Tão, é, eu acho que já estão, tipo, muito...
Tu acha que Keanu Reeves deveria ser surpresa, é isso?
Acho que seria muito interessante se fosse surpresa.
Caralho, do nada apareceu o Keanu Reeves, seria muito louco, né?
Cara, é a mesma coisa, porra... Vamos pegar o Stan Lee no jogo do Homem-Aranha, um exemplo. Todo mundo sabe que o Stan Lee aparece em todos os filmes da Marvel. Mas ninguém esperava que ele fosse aparecer no jogo do Homem-Aranha.
Ninguém falou que ele apareceu no jogo do Homem-Aranha.
Quando ele apareceu, tu falou, caralho, que da hora! Ia ser muito louco aparecer.
Mas parece que é importante ele estar como propaganda, justamente pra, porque ele é um veículo de venda. Ele é o Keanu Reeves, né, cara?
Irmão, o cara é o Neo do Matrix. O cara é o Matrix, John Wick.
O John Wick, o cara... Esse aqui não, tu não vai conhecer, cara. O cara é o vilão do Homem do Tai Chi. Esse aqui é brabo, é longe.
Isso aí foi longe pra caralho.
Esse aqui é longe.
Falhou no fix.
A gente tá falando de Keanu Reeves na Cyberpunk. Vamos cortar exatamente pra apresentar nosso novo quadro, cara.
É um quadro que a gente vai ler umas fanfics aqui pra vocês pra poder dar aquele...
Não, fanfics não. Histórias reais... Histórias totalmente reais,
sim,
que as pessoas chamam de fanfic.
100% verídicas, diretamente da fonte da juventude, fonte aconteceu pra caralho, né? Essas fontes que são totalmente confiáveis,
nos, né, nossos repórteres de plantão aqui que a gente contratou, exatamente, cara.
Sem dúvida alguma. Então, cara, vamos aqui ler...
Já que a gente tá falando de Keanu Reeves.
Sim, uma história sobre esse homem.
Esse másculo ser humano.
Que realmente acalenta os corações aí de toda uma população.
Conte pra mim.
O nome desse relato vem de um cara que se chama Jacinto Pinto, né? Ele que é um paulistano aí diretamente de Osasco, né?
32 anos,
é pedreiro, né? Ele falou que ele estava dando uma volta ali pela Augusta, né? Ali queria fazer um trabalho ali pro perto, quando de repente ele avistou um homem com um boné rosa sentado numa padaria. Ele falou, opa, esse homem aí não é o grande Keanu Reeves? Canadense? O que ele tá fazendo aqui? Foi no dia que o Keanu Reeves foi encontrar o Doria pra poder fazer as gravações da série.
Exatamente, cara.
Que vocês estão vendo aí pela tela. Esse encontro maravilhoso. E aí, beleza. E aí ele falou, poxa, Keanu, que já é brother, pode chamar de Keanu. Falou, meu filho, tá precisando fazer uma cirurgia de rim.
Mas especifica. Ele não, antes dele chegar nesse país, já tinham conversado bastante. O Keanu Reeves tinha dado um pão com mortadela pro cara, né? Viu que o cara era um cara necessitado.
Sim.
E aí, ele num momento de intimidade e emoção com o Keanu Reeves...
Na verdade, ele só falou, meu filho precisava fazer uma cirurgia ali de trocar o rim, né? Que tava meio zoado. E ele só queria que o Keanu Reeves mandasse um áudio falando pra ele assim, ó. Good luck.
Força, garoto.
Força, garoto. Ele só queria isso.
Ele só tava ali abrindo seu coração, né? Ele não tava esperando nada em troca.
Só que Keanu Reeves, como um homem que saiu da Matrix, está em Cyberpunk 2077.
Como é que ele tá em dois lugares ao mesmo tempo?
Ele olhou e falou assim, one second, man. Saiu. E diz o Jacinto que ele olhou pelo carro ali, Keanu Reeves entrou num carro que era dele. Um Uno.
Uno Mille.
Com uma escada em cima. E Keanu Reeves se esfaqueando. Ele falou, mano, ele vai se matar. Mas não. O que Keanu Reeves estava fazendo? Estava tirando o próprio rim. De repente ele chega, todo sangrento.
Caiu, essa parte eu choro.
Ele entrega o rim e fala assim, gift for your son.
Essa parte eu não aguento, cara.
E aí Jacinto fala, Deus abençoe. Keanu Reeves. Choraste?
Quem fala que esse homem não é um santo, cara?
Não é, cara.
Aí, ó, fica pra vocês. Relato que vira pra mim, cara.
Fica aí. Você, se você é um ser humano, o único ser humano da face da Terra, porque ele é diferentão e não gosta do Keanu Reeves, fica aí pra você. Doe seu rim. Faça bem ao próximo. Arranque com a mão mesmo.
Salve desconhecidos.
Salve desconhecidos. É tudo isso que o Keanu Reeves faz. Ele é um homem abençoado.
E é isso. Bom show.
Falhou no fix.
E teve um caso muito legal na conferência do Cyberpunk, que durante a conferência o Keanu Reeves falou que estava falando, ele disse tipo assim, ah, estar andando sobre as ruas de Cyberpunk é de tirar o fôlego. E aí um cidadão que estava ali vendo a conferência gritou, você é de tirar o fôlego para o Keanu Reeves. Aí o Keanu Reeves ficou desconcertado. Ele começou a rir.
Ele ficou vermelho.
Aí ele apontou pro cara e falou, você que é de tirar o fôlego. Esse cara que gritou porque não disse que ele era tirar o fôlego, ele ganhou a edição de colecionador do game.
Caralho, cara. Olha aí. É o que eu tô falando.
Cara, eu vou aparecer na porra das conferências.
Agora, toda conferência você chama a pessoa que tá na frente do que ele falar, seria. Se ele elogiar, você grita elogiando o cara que você vai ganhar alguma coisa.
Lógico.
Faça isso agora.
Você tem que atrapalhar o palestrante. A dica de hoje é atrapalhe o palestrante.
Atrapalhe palestrinha, mano.
Atrapalhe palestrinha. Seguindo na conferência da Microsoft, teve um anúncio interessante. Eu achei que fosse exclusivo, mas pesquisando mais a fundo...
O quê?
A gente vê que a Microsoft tá foda, né? É difícil de defender.
Mas... É, Microsoft aí, os exclusivos dela, não teve nada além de trailer, né?
Teve aquele jogo da Ninja Theory.
O mais recente foi Hellblade, Senua Sacrifice, que é um jogo de narrativa incrível.
É, com narrativas monstros, e os caras estão metendo um game multiplayer.
Um game multiplayer? Esse game aí não...
É a mesma coisa, meu brother. É a mesma coisa, meu irmão. Tu comprar um puta PC de 10 conto, mais, né? Vou botar uns PC de 15 mil aí com aquelas novas placas de vídeo, cacete. É pra pegar, pra rodar o jogo de xadrez. Que vem isso? No Windows. Que
comparação é essa, cara?
Tá ligado? Tipo, porra, tem uma empresa que faz um puta game com
narrativa. É, você não apostar na parte da narrativa da empresa, né? Apostar num...
Posso ser que o game seja bom e faça um puta sucesso. Eu aposto que seja mesmo. Mas, tudo desperdício é isso. Como foi com o Rainbow Six. O Rainbow Six é um puta jogo com história sempre muito densa. Os jogos do Rainbow, né?
Uhum.
E veio o Rainbow Six Siege, como falaram que era multiplayer, todo mundo tá com o pau. E hoje é praticamente o carro-chefe da Ubisoft.
É, hoje em dia aí o jogo veio devagarzinho, o jogo veio de mansinho e tomou ali. E falar da Microsoft, né, que você tá citando aí, que teve o anúncio do jogo da Ninja Theory. Teve anúncio do novo Halo e do Gears. Eles já tinham falado desse game na outra E3, não tinham? Mas não teve nada, cara. Não teve nada.
É, cara, eu vou ser sério pra você. Eu posso até contar uma historinha. Tinha eu meus... 2009, tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos de idade. E aí, eu queria muito um console.
Cara.
Eu tinha um PlayStation 2. E aí, eu queria muito um console. E na época, tinha o 360, o PlayStation 3 e o Wii. E eu queria muito o 360, porque todo mundo tinha o 360.
Uhum.
Parecia que nem existia o PlayStation 3 direito, né?
Era lindo o
PlayStation 3. Pra gente que era criança, tá ligado? Não tinha muito esse contato, assim. A gente só jogava. E aí eu falei, bom, quero um 360. E minha mãe me deu de Natal um PlayStation 360. Fui na loja no mês seguinte pra comprar o game, né? Uns jogos. Cheguei lá e falei assim, ô, meu companheiro, dono desta loja de games que eu adoro tanto. Você, por favor, pode me ver um God of War pra 360? O cara olhou pra mim e falou assim, ô meu consagrado, esse jogo é exclusivo do PlayStation.
Essa palavra exclusiva
pra criança
de 10
anos. Que
porra
que seria exclusivo pra um videogame? Não, é empresa da PlayStation que faz os jogos só pra aquele console. Eu falei, então qual jogo exclusivo você tem aí pro 360? Ah, eu tenho Gears of War e Halo. Falei, me vê os dois. Fui jogar os dois. Meu amigo, eu tinha uns 10 anos. Pode ser que hoje eu jogue e goste. Mas achei uma merda. Porque eu tava esperando o God of War,
caralho,
tá ligado? Eu não gosto, tá ligado? Então, tipo, eu peguei raiva. Eu nunca mais joguei.
Então, agora
joguei,
você não consegue olhar pra Halo.
A última vez que eu joguei, eu tinha 10 anos de idade, tá ligado? Hoje, se eu jogasse, talvez eu ia amar. Só que eu peguei trauma do bagulho, então eu tenho raiva. Então eu quero que Halo Gears of War se foda. Quando eles apresentam, eu falo, aí, ó, os caras forçando exclusivo bom aí da Microsoft. Talvez seja muito bom mesmo, a galera ama, mas eu não... peguei raiva, entendeu?
Totalmente abstrato. Eu não ligo pra Gears e Halo, até porque eu não sou jogador de Xbox. Então
quando eu tinha 360, até
gosto
tentei
jogar. Gosto de ver novos anúncios no mercado, é só isso que eu gosto.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
O magistral da E3, o grande anúncio do qual minha pessoa esperava,
meu, aí você
apareceu, cara.
Aí você tá forçando a barra pra caralho.
Não tô, cara.
Porque eu quero que a Elden Ring faça o maior sucesso.
É isso que você quer, né, cara? Esse jogo, sim, cara. Algumas coisas tinham sido vazadas.
Eu não vi nada vazado sobre o Elden Ring.
E vazou coisas sobre esse jogo da Ninja Theory tinha vazado coisa.
Esse jogo da Ninja Theory.
E vazaram coisas do The Elder Ring também, mas foi pouca coisa que vazou.
The Elder Ring não vazou porra nenhuma, porque o trailer que eles mostram é uma porra de um cara segurando uma mão.
Várias mãos, tem a cavaleira que bota armadurazinha no braço, assim. Muito louco, cara. Mas aí eles estavam... Os boatos eram que seria um jogo um jogo meio nórdico. Meio com inspiração nórdica, né? Porque vai ter o Martin, né? Ali na parada.
O jogo, ele só é produzido pela From Software, que faz o Bloodborne.
Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls.
Sekiro.
Sekiço.
Então, é um jogo da From Software. Esperamos o quê? Um gameplay difícil.
É, não, ele garantiu isso. Teve uma entrevista depois que ele falou que o jogo vai ser típico Dark Souls.
E com uma história do George R. Martin, o cara que escreve Game of Thrones.
Ele vai fazer,
né,
a lore, porque no trailer, né, tá lá, novo mundo, criado pelo Hidetaka Miyazaki com co-parceria de George R. R. Martin.
Tá pouco fraco.
Miyazaki vai escrever lá, já é um maluco, já é um maluco. Tu vê a lore do Bloodborne ali, já é um cara meio louco, né? Dark Souls 1. Aí ele vai vir lá pro Martin. Tá bom.
Tá bom.
Aí o Martin vai falar, tá show.
O Martin vai olhar e vai falar assim, tá bom, só acho que tem que morrer esse aqui. Quem é? Ele é o principal, ele tem que morrer.
Tem que fazer um bagulho aqui, ó. Aí, moleque, eu não
e
sei.
E aí ele começa a matar
vai ser maluca. Só vai ser maluca, cara.
Ah, uma coisa, George R. R. Martin, ele é o cara que criou Game of Thrones e não o cara que cagou a série da HBO, só
é,
pra
né,
deixar.
Lembrando aí, não liguem para a série, o Martin escreveu os livros. E vou falar agora de mais coisas do The Elden Ring, que está na minha alçada agora, The Elden Ring.
Pode dissertar sobre, porque eu sei muito pouco sobre o game, eu só vi o trailer lá e tudo, achei interessante, mas não é muito meu estilo de gameplay.
Se quiser saber o que vazou, foi que teria essa parada meia nórdica, ou sobre o Martin tá envolvido, e ser um game que teria cavalos. Eu pensei em cavalos em Dark Souls, eu já fico... O que o cavalo vai ser no Dark Souls, cara?
Porra.
Nunca teve cavalo aí no jogo. Então, e aí depois da E3, né, teve... Depois da E3, depois do show, teve a entrevista do Miyazaki, do velho maluco, né? E o Miyazaki, ele disse que o game, ele teria... cenários amplos, grandes campos abertos e castelos grandes e segmentados, cara. Então, imagina um castelo com vários andares e várias salas, cenários amplos, aí que entra o cavalo, eu acho que o cavalo é realidade.
O cavalo vai ser o Red Dead da
função. É o Red Dead nórdico, cara. E a parada é, que é a mais diferente assim, né, porque ele falou que vai ter combate com chefões de diferentes tipos. Ele falou que também vai ter chefões horripilantes, o que me faz pensar se esse game vai ter meio um pouco daquele clima de terror que tinha no Bloodborne. Mas uma parada mais louca mesmo assim que eu gostei do que ele falou, foi que tu não vai ter só um personagem, vai ter diversos personagens e tu vai poder customizar cada um deles. Eu me pergunto como isso vai se aplicar no jogo, tá ligado? Se tu vai ter um pra cada área... Ou se eles vão ser simultâneos, ou se eles ao mesmo tempo. Seria uma parada muito louca se fosse assim.
É.
Mas o combate, como é o clássico do Dark Souls, eu acho que acredito que não. Vai ser uma galera separada, só não sei como isso vai se aplicar.
Vai ser famoso esquive e bate.
O famoso esquive e bate. Souls-like pra quem é em inglês, cara.
Pra quem curte.
Ó, pros íntimos, esquive e bate.
Pra globalização, esquive e bate, mas pra aquele tipo grupo.
Pra quem é do nicho, Souls like.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
E aí também veio a revelação de um game que já tinha vazado. Já tinha vazado, todo mundo já estava ciente do que ia sair por aí, que era um game RPG da nosso querido e sempre amado, idolatrado, com um lugar quentinho nos nossos corações, Dragon Ball.
Dragon Ball.
O famoso Dragon Ball Kakaroto, nome horrível.
Péssimo nome.
Dragon Ball Cenoura Kakarote.
Caraca,
Carrote, Kakarote, Caroto, Kakaroto.
Quem foi o corno,
horrível.
Cara? Quem foi o corno, cara? Que tava na mesa lá e falou, não, por que eu vou botar o nome Dragon Ball? Já foi Budokai Tenkaichi, já foi Budokai, já foi
Dragon
Sagas.
Ball, amigo, Dragon Ball RPG...
Dragon Ball RPG seria perfeito,
já
né?
Já tava bom, tá ligado? O cara mete um Dragon Ball com o cara. Os caras botam Dragon Ball Goku...
Dragon Ball RPG, cara.
Bota Dragon Ball Goku, beleza. Kakaroto é um bagulho muito específico.
Só o Vegeta fala Kakaroto. Vegeta e o Broly, cara, falar Kakaroto, cara.
Eu acho que o Raditz falava também, né?
É, porque é o irmão dele, né?
Então, Kakaroto.
Três malucos falam Kakaroto, não. Agora sim, Dragon Ball Kakaroto, pô.
Então não é mais Goku, é Kakaroto, beleza?
Então,
e a gente assistiu um pouco da gameplay que tem aí pelas interwebs, né?
Você pode procurar na interwebs aí, gente específica de alto calão, que não é a gente.
Eu já esperava.
Que a gente falhou no cast.
A gente sempre falha em tudo, né?
Então a gente não vai ter essa gameplay exclusiva.
Então, eu já esperava que os gráficos não fossem nível Fighters.
A empresa do Fighters é muito específica, até porque acho que não funciona num RPG aquele
cara. Eu acho que ficaria monstro.
Seria...
Eu acho que seria lindo, mas eu acho que...
Seria meio como o Tails, né, o gráfico dele, mais ou menos, mais um Tails.
Eu acho que ele seria... Ele é um gráfico tão cartunesco, ele é tão bem feito que eu acho que ele ficaria tudo lindo e tudo do Dragon Ball. Poderia ser um gráfico padrão do Dragon
Ball. É perfeito pro Dragon Ball, né?
É perfeito, mas eu... Mas
a empresa não é focada nisso, a empresa faz essa arte.
Eu acho que isso pesaria muito game.
É um jogo... Não é um jogo mundo aberto, né? Tipo assim, você tem pequenos mundos pra acessar. Eu lembro da gameplay, assim, tu tem, assim, cenários, né? Tem o deserto, o plains, o...
Eu acho...
E aí você acessa os mapas e são mapas grandes.
Eu acho que tu fazer aquele tipo de gráfico num jogo de luta, que explode tudo, nível Dragon Ball mesmo, é mais fácil.
É mais louco,
agora esse é um mundo aberto, acho que ia ficar muito confuso se fosse naquele estilo. Isso. Mas eu até que gostei, cara. Achei interessante. Não é um game que. Apesar de eu muito falei fã de Dragon Ball.
É o que eu falei antes. Eles pegaram a forma perfeita de fazer um game com um gameplay simples e basicamente funcional de Dragon Ball. Vou falar preguiçosa, porque é o termo certo e o termo errado ao mesmo tempo.
Eu acho que é um Dragon Ball Xenoverse melhorado.
Xenoverse melhorado. Porque tu vai ter as quests, vai ter um open world. A movimentação...
Não muito open world.
Quem jogou...
Pelo menos foi que eu vi um vídeo de um rapaz, esqueci o nome, não sei se era, acho que era da Voxel ou do DNM. Ah, não, acho que era do DNM. E o cara falou que o jogo, pela parte que ele jogou, não parecia ser muito open world.
É.
Eu não sei se é por causa que era uma demo.
São pequenos mundos, são pequenos mundos.
Eu não sei se era, tipo, uma demo.
Não,
tava
eu vi uma screenshot.
Ou se era isso mesmo.
Eu vi uma screenshot. Você tem vários mundos pra acessar, assim.
Ah, tá.
Aí cada mundo vai ter seu tamanho,
então,
né?
Então ele não é livre pro cara sair rodando por aí.
É, tipo, tu não vai sair da Terra,
É o bagulho da No Man's Sky também, né?
Ah, No Man's Sky.
No Man's Sky.
Então... A gameplay da parte das quests vai ser um clássico RPG, né? Você fala com o personagem vai te dar uma quest a gente viu que na gameplay tem a quest de pesca, né? Fazer pescar com o rabo, meu amigo. Porra, quem pesca com o rabo pra mim, meu amigo, trabalha na zona.
Meu companheiro, eu tenho um grande problema com pesca e E3.
E3 gosta de mostrar jogo de pesca,
gosta,
né, cara?
Nossa, cara. Então, tu pescar com o rabo é uma característica aí que vem forte no Dragon Ball, hein?
É, acho que pescar com o rabo vai definir a gameplay agora do game.
Mas, cara, eu acho interessante os caras fazerem umas sidequests cômicas, porque o Dragon Ball tem esse tom cômico.
Eu acho que sim, não. Tirando essa parte que tô irônico, acho que vale, é muito válido.
Né?
Quest de pescar.
Eu vi que tem uma sidequest que tu vai falar com um cidadão ali de um vilarejo e tu vai ajudar ele a vender uns produtos pra ele poder... alimentar a família dele, uma coisa assim.
Sabe o que é maneiro? Eu vou falar com a parada. Quem joga MMO, tem um amigo que é, inclusive, viciadíssimo em World of Warcraft, e ele disse que o World of Warcraft tem uma coisa que os outros jogos não têm, porque, sinceramente, o World of Warcraft é um jogo feio, né, cara? Ultrapassadíssimo. Mas
tá
jogando ele, eu percebi que ele tem coisas que outros jogos não têm. É de MMO, de RPG, no caso. Que é... a parada das quests serem diferentes, cara. O jogo não é isso de toda hora tu tá saindo no pau com alguém, toda hora tu tá saindo no pau com alguém. Tu tem que ter essas quests mais cômicas pra tu tirar aquele ponto, tipo, coletar umas frutinhas é parada idiota, mas aí tem missão que tu navega no navio, que tu se disfarça de outra pessoa e entra no grupo dos caras. Tinha todas umas quests mais cômicas com umas paradas mais diferentes. Tinha uma quest que era em stealth do World of Warcraft. É muito cômica as paradas. E essa parada faz o jogo ficar não só monótono, né? Não ficar monótono. E aí você pode ter uma variedade de coisas pra fazer no jogo e fazer ele ficar muito mais interessante.
Sim. Eu acho que isso, na verdade, é o que todo game que se propõe a fazer isso.
Não deixa o jogo monótono, tem que ter variedade.
Porque se tu vai fazer uma sidequest e toda sidequest for, por exemplo, é um erro que cai muito o Watch Dogs, o 1. O 2 até melhorou um pouco, mas ainda assim ainda tem muito. Hackeia, coleta informação, vaza. Hackeia.
Mesma coisa toda
então,
hora.
Então, tipo, tu faz sempre a mesma coisa, ou tipo jogo de RPG aqui de luta, assim. Tipo, tua sidequest é em tal lugar, batendo um cara, pegando um documento e trazendo.
Destrua 5 monstros e volte com
o
item.
Então, isso acaba... Isso é uma coisa que até afasta muita gente que não gosta do gênero.
Só não pode viver só disso, né? Tipo, toda hora tu vê... Não, agora tu pesca, agora tu vende os bagulho e luta com o monstro. Então não pode ficar repetitivo nessa, porque também não vai adiantar. E na gameplay, a gameplay é similar a Xenoverse. É simples, funcional como RPG, um jogo preguiçoso de Dragon Ball. É isso. Pode ser legal.
Pode ser da hora pra caralho.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Watch Dogs Legion, companheiro.
Eu nunca achei que ia ter um novo Watch Dogs, cara.
Eu achava que sim, porque o Watch Dogs, querendo ou não... O erro de Watch Dogs, não qual foi? Foi afrontar.
Uhum.
O único erro de Watch Dogs não foi amar demais. Foi afrontar demais. O cara, todo mundo achar que o game ia ser um concorrente de peso a GTA, que é um exemplo.
Derrubar GTA. É
isso, queimou
o
Watch Dogs. Uhum. E a side quest, tudo muito repetitivo, queimou. Mas não chega a ser um jogo ruim.
História
Watch Dogs
fraca,
2 é muito legal. É um jogo divertido. O Watch Dogs Legion vem aí com uma coisa que eu achei muito interessante.
Cara. Eles tiraram a parada de ser um hacker sério, né? Tipo, o Watch Dogs 2 ele é muito cômico. Tem muito personagem escrachado. Porque essa é a vibe, eu acho, que vai num caminho certo. Tá?
Eu gostei do...
Não tenta competir com o GTA, cara.
Eu gostei muito do Aiden Pierce.
O protagonista
do 1, daquela vibe pesada. Mas o 2, ele veio pra fazer o contraste.
Eles não conseguiram conduzir um, né, cara?
Eles fizeram um contraste. Eu acho interessante você ter um jogo pesado e um jogo com cômico. E esse, que é o Watch Dogs Legion, que é o novo game do Watch Dogs. O Assistir Cachorros, né?
Do Cachorros Assistir. Cão de guarda.
Vem aí, o André não sabe... muito o que esperar, porque tu não viu nada, né?
Não vi nada desse jogo.
Então eu quero ver sua reação aqui. Você vai poder, segundo eles, controlar todos os NPCs do game.
Que parada é essa?
Não vai ter um protagonista.
What the fuck, cara?
Todo mundo é jogável. Tu recruta ele pro grupo da resistência, né?
Isso. E aí você joga com a porra do NPC.
Se ele morrer, morreu. Aí tu troca, tem que ir pra outro NPC.
O Negão do Zap tiver lá, eu posso recrutar o Negão do Zap. Vou
recrutar o Negão do Zap jurar. Se tu morrer com o Negão do Zap, já era. Vai ter que jogar contra o NPC.
Caramba, cara.
Isso é na gameplay mostra uma gameplay com uma velhinha, cara.
Que isso, cara?
A velhinha andando assim, ó, tipo, pá. Aí ela chega no lugar, aí ela fala, com licença, eu posso dar um tiro na sua cara?
Que isso?
Tá muito louco, cara. Eu achei muito interessante.
Não, isso é empolgante. Mas aí, quem começa o jogo, então? Quem começa morre, provavelmente. Você vai começar o jogo com um cara. Aí você vai recrutar gente. Provavelmente a tua primeira missão vai ser recrutar alguém, né?
Provavelmente tu já vai ter alguém. Já deve ser um cara do jogo.
Um genericão.
E aí tu vai recrutando, né? O jogo vai fazendo tutorial do bagulho, né? E aí depois tu vai ficar livre pra...
Mas é separado.
Segundo eles, vai recrutar todo mundo. Agora se vai ser todo mundo
mesmo. É separado, né? Vai ter que ter grande variedade de NPC, tu não acha? De personagens, assim, que nem GTA tem muito maluco repetido.
Acho que pode ter dois problemas aí. A variedade e a questão da história.
Como é que a história vai se conduzir?
Como a história vai se conduzir e como... E é um bagulho meio difícil você pegar um carisma... Você tendo muita variedade.
É, né? Verdade, você não se apega aos personagens.
Você quer uma personalidade própria, tá ligado? Você quer uma personalidade própria. Todo mundo vai jogar com a velhinha, eu vou jogar com a velhinha.
Com certeza, eu acho que a velhinha é, sem dúvida, melhor. Ou o velhinho, cara. Se tiver um velhinho broche, eu vou querer ser um velhinho broche, com certeza, cara.
Só tomando azulzinho. Porra, top.
Muito bom, cara.
E aí?
Será que tem cadeirante no jogo, cara? Eu seria muito um cadeirante.
Jogar,
cara,
com o professor Xavier?
É verdade, cara. Imagina, cara, que incrível. Caralho. Com licença, pode me ajudar a subir a rampa? Obrigado. Agora eu vou dar um tiro na sua cara.
Com licença, meu querido, você pode me ajudar.
Porque aí, cara, tu tá jogando com um jogo de hacker, cara. Imagina, tu pega aqui, a cadeira de roda e sai disparadaça, cara.
Aí vira aquele jogo lá da... Qual o nome daquele desenho, daquele filme da Disney que o caracol que corre?
O cara o quê?
É um caracol de velocidade.
Puta, turbo?
Turbo. Aí vira o turbo, né?
Tu bota as turbinas no teu...
Os caras vêm aqui num pinote, mano.
Pô, cara, achei muito maneiro, cara.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Quem a gente vai falar agora?
Veio o anúncio de um jogo novo da Ubisoft. A Ubisoft, pra mim, foi uma das conferências mais fracas.
Fracas?
Porque eu vou falar pra tu, velho, Teve o Watch
Dogs... É um novo título, você disse.
Teve Watch Dogs Legion, que foi legal ver. E depois veio, tipo, enxurrado. A gente esperava muito um Siphon Filter novo, um Sunfish. Todo ano a gente esperava um Prince of Persia.
Nossa, verdade. Tinha uma galera especificando, mandando uns boatos aí de que teria um novo Splinter Cell anunciado na E3 e não teve um novo.
Mas sabe por quê?
Não sei.
Porque viram que ia ter uma aparição do Sunfish na conferência. Teve. Mas foi um jogo mobile.
Que...
É um jogo do Tom Clancy, tipo, vai ter montanha, o Sam Fisher, a caveira, alguém lá do The Division e outro do Wildlands.
E qual
é? Jogar um jogo mobile. É um jogo horrível de mobile lá.
Que merda, cara.
Então todo mundo ficou puto.
Meu Deus.
Padrão Ubisoft, né?
Padrão Ubisoft, tá
E
bom.
Aí, estamos dando aguardo de Siphon Filter e Prince of Persia até hoje, e nada.
Splinter Cell.
Mas aí veio... Pra mim, os pontos altos da Ubisoft foi esses três, Watch Dogs Legions. E agora é isso que eu vou falar.
Você tá hypado?
Eu estou, cara.
Interessado?
Eu estou interessado. Assim, eu queria muito jogar o Zelda. Queria ter a oportunidade de ter um Nintendo pra jogar Zelda.
É sim?
Não tem. Então, dizendo que esse jogo é
muito... Vamos botar o preço aqui na mesa, ó. Um Nintendo, Switch, dois pau, R$1.700 no Mercado Livre. Um jogo, R$300 a R$400.
É tudo.
Aí...
Aí você quebra minha perna, né, o Nintendo? E aí, esse jogo ele é muito, muito inspirado, tipo, muito inspirado em Zelda, que é o Gods and Monsters.
Totalmente visual de Zelda. Eu achei totalmente assim, aquele cartoon infantil de Zelda. A cara do personagem, né? Um personagem meio criancinha.
Apesar que o personagem vai ser customizado, né?
É um ponto importante. Só que, as feições, né? Uma feição muito, muito criancinha.
O estilo de mundo, né? Lembrou muito.
Mundo de Breath of the Wild.
É. E a galera que jogou falou que até o estilo de gameplay lembra muito Zelda. Eu acho que você se inspirar em jogo bom, é bom. Não é ruim.
É.
Só não pode você se inspirar em um jogo ruim. Só pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V total, né?
Isso. Como é um jogo com o teu personagem criável, eu acredito que teu personagem vai ser importante e sim que vai ser importante ao mundo, né?
Sim.
É nórdico, é uma parada meio nórdica.
Sim. Quem vai contar a história vai ser o Mimir, né? Que a gente já conhece aí de God of War.
Cabeça falante do God of War. Né? E, pô, eu achei legal mesmo esse jogo, né? Eu gostaria de ver uma gameplay, né? Não sei se tem. A gente acha no YouTube alguma gameplay, não tem mesmo?
Não tem.
Triste.
Mas é um jogo aí que acho que, se não me engano, chegará em 2020.
Caraca,
como 2020, a maioria de todos os jogos que já vão entrar nesse assunto.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
E3, e é um ponto forte e um ponto fraco. O ponto fraco é que a gente vai demorar muito pra jogar os nossos jogos, que a gente quer jogar. E o ponto forte é que a gente vê que os últimos anos de geração, sempre as empresas focam em colocar muito jogo bom, cara. 2020 a gente tá fudido pra comprar. Porque, tipo, vai ter 2-3 jogos bons por mês.
Por mês? Então, num período muito curto um do outro.
Muito curto, e é final de geração. A galera que vai estar juntando um dinheirinho pra comprar o próximo console vai escolher, eu compro o jogo pra jogar agora ou vou juntar meu dinheiro pra comprar um console. Porque essa final de geração é quando as empresas começam a usar os consoles no máximo. Tipo, vamos provar o poder do PlayStation 4, do One.
É, o Cyberpunk tá aí pra isso, cara.
Sim.
Aí, subar o PS4.
E eu serei sincero pra você. Estou ansioso pra próxima geração. Vou demorar para ter,
provavelmente. Tô feliz que eu não comprei o PlayStation Pro.
Exatamente. Mas, eu acho que ainda PlayStation e 4 e Xbox One ainda tinha muita lenha pra queimar, cara. Você vê por alguns jogos aí que ainda tem muita lenha pra queimar e os caras não exploraram tanto.
Há quanto tempo já de...
Mas demoraram muito.
Eu acho que eles querem pular um degrau muito alto agora.
É que eu acho que essa geração demoraram muito pra testar os bagulhos, tá ligado? Pra ir até o fundo. Eu acho que ainda tinha muita lenha pra queimar. Mas vivemos num mundo...
Tá tudo muito rápido,
tá,
cara.
Tudo muito ligeiro, então as gerações estão passando rápido. Apesar que 2013, né,
parece que foi 5 anos já de PlayStation, cara.
Mas já passou muito tempo, cara.
5 anos de PlayStation 4?
Não, mais.
Não mais, cara. Quando lançou o game?
5, 6, não.
Quando lançou o game?
O quê? O PlayStation 4?
PlayStation
2013.
4? 2013.
2013. 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 anos a fazer.
6 anos, cara. Eu comprei em 2015.
Pra mim, eu acho que 6 anos ainda é muito pouco.
6 anos é muito pouco? Hoje em dia não, hoje em dia é muita coisa, né?
É, hoje
tá
dia
muito,
é,
tudo
é,
muito rápido, cara.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Aí apareceu mais uma vez o pessoal lá da Ubisoft pra anunciar um jogo eSports free to play. O game é o Roller Champion.
Rola Champions?
Rola Campeão, meu
amigo. Meu amigo, esse título é muito errado.
Nada mais,
cara,
é do que o Kid Bengala, o grande protagonista.
Contra Mandingo.
Seria um grande sonho, mas não é. É tipo um Roller Derby.
Roller Derby?
Handball.
Que é um Roller Derby?
Roller Derby é um esporte que os caras andam de patins numa arena e não tem bolas, não tem nada. É meio um jogo físico. Eu não sei muito bem explicar.
Essa parada existe?
Existe.
Caralho.
É mais ou menos isso o jogo, né, velho? Só que tem bola. E é uma arena, tipo, meio oval, assim, os caras
ficam rodando. É uma arena oval?
É uma arena meio oval, os caras ficam rodando. Não, não Roller Derby. Roller
Aqui,
Derby
ó.
É um jogo.
Roller Derby é um esporte jogado por duas equipes de 5 membros que patinam na mesma direção à volta de uma pista. A partida consiste em pequenos jogos, nas equipes nomeiam um jammer que marca pontos ao ultrapassar os membros de outra equipe. Então, a ideia é eles pegar um derby e botar uma bola no meio.
E aí, eu achei interessante, cara. Ainda mais que vai ser free to play.
Mas a bola faz o que com a bola, cara?
Aí tem tipo um arco que você tem que dar uma volta primeiro na arena. E depois que você completar essa volta, você tem que acertar o arco, jogar a bola lá no arco.
Caramba!
Achei interessante, cara, a ideia. E aí, pelo que eu vi o pessoal falando na gameplay, o jogo, tipo, pra você poder passar a bola direito pro teu companheiro, ele tem que pedir a bola. Se você jogar a bola sem ela, se ele pedir, a bola vai passar direto. Então tem que ter toda a comunicação ali com a equipe. Achei interessante, vamos ver o que vai ser aí. Eu não tenho um PC bom pra rodar ele, porque eles liberaram a demo já no dia. Até acho que dia 17, se não me engano. Pra PC somente, ainda não anunciaram pra nada. Mas provavelmente chegar lá pro PlayStation 4, com um ano, pra geral. Aí, de graça, ano que vem, 2020 também.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Agora, chegamos na conferência da Nintendo, meu patrão.
A Nintendo.
Que pra muitos foi a melhor conferência da E3. Eu gostei muito da conferência da FromSoftware. Não, da FromSoftware, caralho. Da Square Enix também. Mas, pra muito como fã Nintendo, vamos falar sobre ela aqui, que teve a sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild anunciada.
Sequência de The Legend of Zelda Breath of the Wild, cara. Eu, sinceramente, achei que eles não iam anunciar uma sequência direta do game. E te falar, cara, impressionante. Achei impressionante o visual.
E uma coisa que temos que falar aqui da Nintendo. Eles anunciaram muitos jogos. Muitos jogos. Até a gente nem listou quase todos aqui. Mas foi muitos jogos. E a maioria pra 2019, cara. Impressionantemente 2019.
Caramba, cara. Nintendo fazendo isso.
Foi uma das únicas empresas que anunciaram jogos pra esse ano. A maioria tudo pra 2020. Também o novo jogo do clássico.
Não, mas espera aí. Mas espera aí, cara. Tu não tem nada a citar sobre o Zelda?
Não joguei, cara. Não posso falar com muita propriedade. Eu acho um puta jogo da hora, mas...
Nada a mostrar, né? Eles mostraram pouca coisa também do game,
mostraram,
né?
Mostraram só umas cutscenes ali e tudo, mas já é o bastante pros fãs da Nintendo, né, cara? Os caras que tem um console ali que é aficionados mesmo pela Nintendo devem ter ficado muito maluco.
Com certeza. Um amigo meu, ele ficou emocionado mesmo.
Ele tem o Switch?
Ele chorou. Não, ele só gosta muito de Zelda.
Eu gosto muito da Nintendo, mas não tenho grana do Switch. E... eles anunciaram também o novo jogo do clássico Contra, meu patrão.
Eu sou aquele fã de
jogo,
Contra.
Aquele jogo que a gente aceitou jogar muitos anos atrás.
Anos atrás? Eu sou muito fã de Contra, cara. Eu zerei Contra 3.
É muito difícil, né?
É absurdo. É, eu só falar que sou fã de Contra, tá?
Só fã de Contra. Só gostaria de deixar claro, né? Aí teve a nossa data de lançamento de Mario Maker 2.
Mario Maker 2, cara. Eu Mario Maker
muito,
é absurdo.
Eu queria muito jogar Mario Maker 1. Eu quero muito jogar Mario Maker 2.
Eu negociaria minha bundinha pra jogar Mario Maker, cara.
Ah, caraca. Eu não sei se valeria um cu, mas eu acho que valeria muitas coisas da vida, assim. Tipo, eu poderia muito negociar minha casa pra jogar Mario Maker, assim.
A casa? É. Até porque é um jogo de construção, né, cara? Pode construir a outra.
Posso construir outra no game.
Exatamente, cara.
Tô debaixo da ponte, mas tô jogando Mario Maker, tá certo? Olha a data de lançamento.
Game.
Mario Maker,
quando?
28 de junho, agora.
É agora?
2019 mesmo.
Caramba, cara. Pegaram os caras de calça curta, mano.
Pegaram os caras de pau duro.
Caramba, Mario Maker, cara.
Então, por isso que a Nintendo foi considerada a melhor conferência, porque eles anunciaram muitos jogos pra esse ano ainda.
Isso.
Então foi até interessante. Incrível, cara. Eu acho que até faz sentido. Você vai anunciar um bagulho, pra esse ano. A E3 de 2019, não é E3 de 2020.
Tony, dêem uma olhada.
Prontamente.
Agora chegamos à conferência da...
Ignorou total a Bethesda.
Bethesda foi horrível.
A Bethesda...
O que você achou da conferência da Bethesda? Mano, a Bethesda... Olha, meu patrão, só vamos passar pro céu da Bethesda, tá?
Mas a Bethesda não é um jogo legal, cara. É que eu não sei do que se trata, na verdade. Mas eu achei legal o banner. Toca o Ghostwire.
Maravilha, beleza? Então é isso aí, foi a conferência da Bethesda.
Foi a conferência da Bethesda, obrigado.
Bethesda, ela, qual o nome da... Eu esqueci agora o nome. Fallout 76. Eles contrataram, eu tenho certeza que eles contrataram pessoas pra estar lá no estande pra gritar e aplaudir. Porque quando apareceu a porra do Fallout 76, eles anunciaram, tipo, vai ter DLC, vai ter, tipo, uma atualização, sei lá.
Eles fizeram isso?
Apareceu o Fallout 76, tipo, vamos lançar uma atualização que vai ativar o game novamente. Na hora que apareceu o Fallout 76, a galera do palco...
Com certeza ela paga, mano.
Eu falei, quem tá fazendo isso no Fallout 76?
Esses caras, se fizeram isso, vão ganhar edição de colecionador de Elder Scrolls 6.
Cara, então
por
beleza.
Por que não? Não é possível,
Bethesda,
cara.
Bethesda, desculpa, mas você falhou ano mas passado.
Teve
Doom
Eterno,
Ano passado, teve o Elder Scrolls pra salvar. É, e o Doom Eterno, né?
Doom Eterno, eu acho que foi a única coisa salvável daí, né? Salvável. É que vai ser igual ao Doom, é sequência direta, né?
Sim.
Mas eu gosto de Doom. Doom foi um jogo incrível, eu acho que eles vão cagar nesse Doom, não.
É a única coisa que eles sabem fazer, né? Doom e Elder Scrolls.
Então, Fallout, eles descobriram que não são muito bons, né, cara?
É, não, até às vezes fazem uns bons, mas eu acho que sabe o que é? Pressa.
Pressa?
Fallout 4, velho, pra fazer um game desse...
Também acho que Fallout 4 é muito rápido, cara.
Fallout 4 foi há pouco tempo atrás, cara. Os caras lançou os
76. Pô, eu achei o Fallout 4 pra 80 conto, cara. Promoção da Americanas, 40 conto o Fallout 4, cara, no ano do lançamento. É insano isso, cara.
Cara, pra tu fazer um game desse, tu vê o Elder Scrolls. O cara tá fazendo há anos. É um jogo muito grande. Então, tipo, tu não pode fazer um jogo que nem o Fallout 4 lançar há 3, 4 anos atrás. Tu vai ter um novo jogo, tipo... É o mesmo mapa, é o mesmo tudo.
Mesmo mapa, é isso.
Tony, dêem uma olhada.
Prontamente.
Agora, chegamos na conferência da nossa querida...
Conferência? Square. Que é isso, mas
que
importante.
Basicamente teve uma hora e meia de conferência, uma hora só de Final Fantasy, né? Que é o grande carro-chefe da empresa.
Até porque eu acho que vai ser o título mais caro que eles estão desenvolvendo.
eles anunciaram um remaster de Final Fantasy VIII e a data de lançamento de Final Fantasy VII Remake, que vai chegar em 2020, e Final Fantasy VIII vai chegar em 2019.
Lembrando que Final Fantasy VII é por episódios.
Eles vão lançar por episódio, por Richmond.
Por episódios. Sim, não Richmond, porque o Richmond era minúsculo, né? O bagulho era uma missão, né? O Richmond era por missões. Final Fantasy VII, eu acredito que seja que nem a história. Tem uma história que se passa em Midgard, aí eles vão lançar o episódio de Midgard. Aí quando eles saírem de Midgard, vai ter o episódio de dali.
Eu não gosto disso.
Mas
eu espero lançar o gameplay.
Cara, vai ter tanta hora de gameplay que acho que até tu jogar tudo, se tu não for um que nem um maníaco, mas apesar que eu acho que todos os jogadores são maníacos.
Se for no Fantasy são maníacos.
Eles vão acabar comprando, mas eu também preferia que o jogo viesse completo, né, cara? Essa parada, sabe pra que é essa parada? É pra fazer hype. Eles querem botar um cliffhanger. Cliffhanger? Sabe o que é cliffhanger, né, cara? É o gancho pro próximo episódio. Eles querem botar um cliffhanger pra vender os outros.
Eles querem botar episódio. No final, tipo, uma cena chocante, tipo Avenida Brasil.
Isso, eles querem fazer o bagulho ficar assustador, assim.
Maravilha.
Isso é uma parada muito louca. Final Fantasy VII, cara. Eles lançaram uns 30 minutos de gameplay, cara. Foi muita hora de gameplay, cara. Da boss fight do primeiro boss do jogo, cara. E eu vou te falar, cara, é totalmente diferente do que eu esperava. A gente tava esperando o quê? Um gameplay de ação. Uma parada de você lutar contra o bicho, usar uma poção de cura aqui e ali, e a luta frenética. Não, cara, a luta tem estágios.
Depois de Final Fantasy VII, foi aquela calor. Enxurrada de jogos orientais. Aí veio o anúncio de Final Fantasy VIII, que acharam o jogo original, né? Falaram que eles não tinham achado o CD.
Eles não tinham o CD do jogo, incrível. CD do jogo.
Aí acharam pelo jeito
aí,
de fazer.
Vamos passar o pano e mandar um remaster dele.
Acabando o anúncio de Final Fantasy VIII, veio pra mim o momento que eu mais esperava da noite, que era o jogo dos Avengers, meu irmão. Dos Avengers.
Não
dos
é
Vingadores.
Avengers, é Avengers, cara.
Dos Vingadores, meu patrão.
O jogo é Avengers.
Eu já esperava que os atores não fossem idênticos aos do cinema.
É, né? Que a grande crítica dessa parada é sobre o visual que está... Play 2, digamos assim, né? Tá uma parada 360 primeiro ano.
Eu não achei. Eu acho muito bonito. Eu acho que a galera não se acostumou com isso.
Eu acho que é isso. O cenário em si tá legal pra cacete. O problema é o rosto. Pô.
Sabe, não parece que foi feito com captura de...
Não parece, exatamente.
Parece que foi feito tipo no computador todo.
Isso, não teve... Motion Cap. Mano, eu achei muito legal, né? Aquele começo da história lá. Eu vi o trailer com uma dublagem fã, né? Pra mim entender a história.
Uma coisa, eu achei o Thor meio gordinho.
O Thor não tá meio gordo?
Tá meio forto, né? Os caras falam forto, gordo, forto. Forte.
Né? Ele tá com o peito estufado e aquele buchinho assim, buchinho. Né, cara?
Mas tirando isso, eu gostei muito.
Inclusive, sabe o que eu achei? Eu achei que tava todo mundo nada a ver. Eu nem sabia que aquele maluco de óculos era o Bruce Banner. Apesar de ele tá parecidíssimo. Ele é o mais parecido, acho que assim, com as HQs. Ele tá mais parecido.
Tu tava tão brisado com os outros que tu nem se ligou nele.
Né? É, velho. Aí, do nada, ele desce assim. Eu falei, mano, esse cara não é um NPC? E quando eles estão chamando o Hulk, ele não tá a cara do Hulk do Marco Ruffalo, cara? Porra. Ele tá muito a cara do Hulk do Marco Ruffalo, cara.
Porra, tem um suicídio no meio da gameplay. O cara pula do avião. E aí...
Não, eu achei ele muito parecido com o Marco Ruffalo, cara, o
tu
Hulk.
Achou? Eu achei, eu não achei ele tão
parecido. Não, o Hulk e Marco Ruffalo, tá ligado? Quando ele tá no Hulk. Eu falei, cara, o Hulk tá muito igualzinho.
Eu achei ele mais parecido
do primeiro filme, Vingadores.
Eu achei ele muito mais parecido com o do Incrível Hulk, o que fez Clube da Luta.
Ah, é? Esqueci o nome do ator, velho.
Esqueci
o nome dele. Mas eu achei o Hulk muito bom, inclusive.
Sim.
E, cara, teve gente que não falou que não teve gameplay, cara, mas teve cena de gameplay ali, cara.
Não especificou que era gameplay, mas pelo estilo da câmera.
Você viu que a câmera da gameplay?
Dava pra ver que era gameplay.
Nossa, cara, se aquilo for gameplay, eu acho que ele vai ser um jogo na vibe. Vou pegar um exemplo muito louco aqui. Qual é o nome do jogo, cara? Vou botar. Wildlands. O Wildlands na parte de, tipo, você ter um time, né, fechado ali, vai ser um time de Avengers. E o... Como é daquele jogo,
totalmente
cara?
Arm of Two. Totalmente customizável.
Quem é customizável, cara?
Eu acho que vai poder customizar os heróis e eu acho que também vai poder customizar os poderes deles.
Então, vai ter skills, tipo, umas skills pra tu levar.
Isso, não, isso foi eu pensei. Uma das coisas mais interessantes do jogo, porque, tipo, tu jogar sozinho já vai ser muito da hora. Vai tu jogar com os amigos, tipo, aquele quarto...
O jogo, tipo, quem tu jogou? Tomb Raider. A gente jogou Tomb Raider. E no Tomb Raider, a Lara Croft, a gente dá uns upgrades nela, mas skill pra ela, segue uma árvore de skills. Imagina fazer isso com teus amigos, vocês vão ser o Avenger em casa, cara.
Eu achei muito...
A gameplay tá muito boa, cara. Eu vi, assim, nas cenas lá que tu via... O Hulk, aquela parte que o Hulk levanta o carro e dá um biquinho no maluco assim e joga.
Mano, bom, a gameplay, cara, do Thor me lembrou muito Kratos no God of War.
A gameplay do Thor tá muito Kratos.
Mano, e a galera que viu os também de gameplay lá na E3...
Eu quero saber se o cara que vai jogar de Iron Man, ele pode voar pra sempre.
Ele pode ficar voando, pelo que os caras falaram, ele fica voando. Você voa com ele. Você consegue voar com
ele. Vai ser uma mata o jogo dele, então.
Uns disseram que o Thor dá voa também, e outros disseram que o Thor tem meio que um pulo muito alto e dá uma planada, assim.
E planada, né? Eu acho que o...
Mas então, ele consegue, tipo, ir pro lugar
Homem de Ferro é uma mata, é isso, né?
Oi?
Homem de Ferro é uma mata.
Pelo jeito, sim.
Vai ficar voando.
Porque ele é um cara... Isso é do personagem, se você não pudesse ficar voando, ia ser uma merda.
É, então, ele é uma mata tão total, né, cara?
Porque ele é um cara
que vai sofrer mais ali, vai ser a Viúva Negra, né, cara?
A Viúva Negra, o Thor, ele tem um ataque também mais de perto do que os outros.
Não digo isso, eu digo por ataques que falta poder.
A Viúva Negra, ela sofre naturalmente.
Se puder usar pistola, acho que vai ser
maneiraço. Ela vai fazer o gameplay dela.
Balaço.
Então eu vi muitos vídeos sobre a galera que viu as gameplays de 30 minutos, e eu vou dar uma especificada mais ou menos aqui.
O Thor, ele usa... Falar, vamos comentar só dessa parte do trailer e tu fala da gameplay.
Porque a gameplay deles foi em cima do trailer. Tipo, as cenas que a gente tem, os cortes de gameplay, eles
não,
viram como se completo.
Eles cortaram pra fazer as cenas dinâmicas ali. É. Mas, pô, falar que o bagulho ele é muito dinâmico e depois acontece o porta-aviões explodir, né? Depois eles estão tretando ali na ponte, a ponte vai destruindo toda, aí o porta-aviões explode e o Capitão América tava lá. Aí toca aquela música triste... Capitão América...
Aparentemente morreu, que eu acho que não morreu, porque eles não iam mostrar isso.
Ele vai votar como Rei Hydra? Tu acha que ele vai votar como Bucky?
Eu acho que, na verdade, ele deu uma fugida,
pra fazer na história? Tu não acha que ele vota como Bucky?
Eu acho que, na verdade, ele fugiu. Meio que com vergonha.
Aí
porque os Vingadores foi culpado daquilo, né?
Isso
tá na história dele.
Foi o até na hora do que mostra lá o Capitão Homem de Ferro, César Menotti. Ele tá 5 anos depois e o cabelo dele cresce, ele virou Menotti. Aí ele fala assim... essa é a questão, cara. É a nossa... eles falam que a culpa... eles veem como se a culpa fosse nossa. Alguma coisa assim, ele disse.
Porque eu acho assim, se tivesse matado o Capitão América, mas que se fosse importante pro enredo, eles não mostrariam isso no trailer. Eles dariam como susto pra gente que eu estivesse jogando.
Mas eu acho que ele morre no começo, né?
Ele morre bem no começo, tipo, segundo jogo.
Acho que eles escondem.
Mas eu acho que ele deve voltar depois. Quer dizer, vamos fazer um jogo dos Vingadores e matar o Capitão no começo.
Ele pode voltar como um cara meio controlado ali.
Eu acho que ele vai voltar como Capitão.
Rei Hydra.
Eu acho que ele vai voltar como Capitão mesmo. Tipo, eu acredito que sim, porque... é um jogo dos Vingadores.
Eu acho que
jogo
pode Vingadores, vir entendeu? Mais personagens ao longo da história, então, já
eles
que o Capitão vai
sim.
começar?
Eles já falaram que sim. Eles já falaram que
mas eles vão vir como parte da história ou vão vir foda-se?
Eles vão vir com atualizações e DLCs que vão ser totalmente gratuitas.
Então vai ser foda-se, eles vão vir foda-se. Então.
Mas eu acho que eles vão vir junto com novas histórias.
Ah, então isso faz sentido.
Entendeu?
Isso faz sentido.
Com novas missões pra fazer com...
uma então, mini HQ pra cada missão, seria muito irado.
Eles vão fazer... então isso que eu achei muito louco. Eles vão fazer atualizações gratuitas, DLCs gratuitas. Eles...
isso, meu novo xodó, cara.
Já anunciaram que vai vir, o primeiro que vai vir vai ser o Hank Pym.
Homem-Formiga?
Não, acho que é o cara que faz o Homem-Formiga, né? É que é o velhinho no filme.
Ah, o velhinho que cria
o... Michael Douglas.
Mas o que que o Hank Pym vai ser, cara?
Ele tem, tipo, uma... pelo que eu estive ali no trailer, tem uma arma ali que ele atira e o bagulho fica minúsculo.
Caramba!
Do Homem-Formiga.
Tu vai jogar com um velho caquético, cara?
Não, velho, ele é um jovem.
Ele tá normal ainda?
Tá normal, ele é um jovem garoto no jogo.
Ele vai rodar no tempo, né? Vai viajar pro reino quântico?
Eu acho que ali é ele mesmo, tá ligado? Porque ali, pelo que parece, todos os Vingadores ali são jovens. São até mais jovens do que os do cinema. Os do cinema parecem já mais experientes, tá ligado? Até porque a gente viu 10 anos de uma saga. Então esse parece ser mais ou menos o começo ali dos Vingadores. Ali, tudo.
Faz sentido que seja assim.
Então eu acho interessante. Ah, um detalhe. O jogo no Brasil, meus queridos, vai vir dublado com as vozes dos caras que fazem as vozes nos cinemas e nos desenhos dos Vingadores.
Maravilha, cara. Maravilha.
Então pra gente vai ser um gostar mais esse dublado.
Muito bom mesmo.
Voltando até um pouco antes do anúncio do Avengers, eu só quero dar uma passada rápido porque o tempo já se alonga.
Verdade.
Teve Dying Light 2, um pouquinho da gameplay do Dying Light, que é um game que eu jogo
verdade.
Que eu gosto muito.
Verdade, tô surpreso de ter um Dying Light 2. Ficou um jogo legal, cara.
Foi um jogo incrível, eu zerei esse jogo, é muito bom. E eu tô louco pra jogar o Dying Light 2.
Eu tenho ele baixado lá, ainda não comecei a jogar.
Porra, faça isso, cara. É maravilhoso o jogo.
Tony, dê uma olhada.
Prontamente.
Gibson Nelson. O que você acha dos jogos de futebol que vai chegar agora?
Então, meu patrão. Eu tenho uma história de muito amor e ódio. Os jogos de futebol, porque são jogos que eu mais jogo desde de sempre.
Isso é fato.
Então eu era muito fã de PES. porque o FIFA era muito difícil. E aí eu comecei a jogar o FIFA a partir do FIFA 8 ou 9.
Eu também.
Só que eu jogava muito FIFA e PES, os dois. Até que uma hora o PES ficou injogável. Sim, e aí eu larguei o PES e fui pro FIFA.
Exatamente.
Agora o FIFA tá praticamente injogável também. Tá horrível.
Está bugadíssimo.
Tá bugadíssimo. Tudo dá errado, os caras não consertam o game. Pô, todo ano é a mesma lá.
Não, mas aí eles chegaram e falaram, cara. Ouvimos nossos fãs.
É, todos os anos eles falam isso.
Mas agora eles disseram assim, cara, ó. A gente promete cumprir. Parece político, né, cara? É. Eles disseram assim, cara, que a parada do passe, o passe claro, vai ter mais facilidade dele identificar quando você não tiver pressão. Mas quando você tiver pressão, vai ser mais difícil você dar passes.
Cara.
Você acha que dá pra acreditar?
Não. Eu não acredito, eu só acredito vendo, tá ligado? Eu cansei de me iludir. Porque assim, eu vi o pessoal que jogou o FIFA e o PES, e tá todo mundo falando que o PES é melhor que o FIFA. Apesar que eu escuto isso, já é mó cota. Tanto que o PES 2015, quando eu comprei o PlayStation 4, tinha o PES 2015. Quando eu ganhei o PlayStation 4, tinha o PES 2015 e o FIFA 15. E aí eu fui ver análise, né? Falei, pô, deixa eu ver qual jogo tá melhor. Aí o cara falou, pô, o PES 2015 você não ganhou do FIFA. Comprei o PES 2015. Mas eu me arrependi amargamente.
Cara, ó, primeiro, a gente joga por causa dos patrocínios, cara. Quem joga esporte? Apesar quer de... as camisas oficial, cara.
Não, mas eu
quer a licenciatura.
Mas sabe qual é o bagulho? O PES, ele tem a possibilidade de botar patch. Tu viu o patch que tem do Brasileirão?
Verdade, isso é verdade. No PC.
No console também.
Não é possível que
dá pra colocar no console também.
E, então só falta o pé, apesar, ó, a gente pulando pra parte não oficial, né? Mas aí eu acho que o PES...
Tudo bem que isso é um erro do PES.
Sabe uma coisa que o PES tem que eu acho que o FIFA deveria ter? O scan 3D dos estádios. Os estádios do PES são muito bonitos,
são maravilhosos, cara.
É muito detalhado, cara.
E o foco que o PES tem aqui no Brasil é maravilhoso, né?
Mais ou menos, né? Ainda não tá 100%.
Não, mas tem uma porra comparado ao FIFA.
Cara, é verdade. Mas, ó, foi agora. Agora, cara. Eu lembro como eu vi 3 dias atrás. Eles anunciaram assim: atualização de faces. Marquinhos não tinha face ainda. É, tinha uns jogadores que não tinha face ainda. E o Cássio.
O Cássio, é.
Só no Brasil foi só o Cássio que eles botaram o rosto nele, cara.
É, tem essas coisas, mas através dos pets, que isso já é uma coisa de fã e tudo mais, o jogo fica até bem da hora. Agora, na questão de gameplay.
Eu não consigo marcar algum.
Eu tô falando na questão de gameplay. Você faz 2019.
Acho que os jogadores são meio burros.
Passou, eu não curti muito. Mas vendo o trailer do PES 20. Já tinha uma coisa que não me empolgava já nos trailers do PES. Mas o PES 20 eu acho muito mais
sensível. Eu vi um gif do PES 20 do Twitter, do Ronaldinho fazendo a jogada de pica, assim. Ele girava assim, ele balançava a benga na frente do cara e chutava no gol, cara. Mas é muito estranho a movimentação do PES. Por isso que eu não consigo me acostumar.
Não, então, algumas
coisas...
Eu gosto
da parte do realismo.
Ainda
do,
são. Mas eu tô... Mas, sem brincadeira, eu tô achando que o PES tá...
Chegando lá.
Ele tá chegando. Ele tenta.
Será que na transição...
Ele realmente tenta.
Na transição de... É que a gente tá falando da mesma empresa horrível também, né? A Konami, hoje em dia. Mas será que na transição pro PS5 a gente talvez tenha uma reviravolta da parada, cara?
Talvez.
É a hora.
Talvez. O PS aí tá tentando, já é um ponto. Porque a EA, ela sentou a pica na porra do...
Achei que ela tá de salto alto já.
Ela sentou ali no trono ali e falou, meu...
No trono de ferro dela?
Eu tô com o jogo ganho. Tu vê que eles não fazem um jogo novo, já faz uma cota. Eles não fazem um jogo novo, já faz uma cota. Tipo, todo ano eles lançam um FIFA novo, só que é o mesmo game.
É, tanto que
game.
O trailer desse FIFA não foi nada. O trailer desse... Não, eu vou corrigir, né? FIFA 19, o trailer foi focado na gameplay e no Alex Hunter. Acabou o Alex Hunter. Só que o trailer desse ano não foi focado em nada além do... Volta Futebol.
Que é o FIFA Street, né?
Isso, que eu achei legal, porque eles vão tentar fazer um modo carreira que nem o da NBA.
É?
Eles vão tentar. Não que nem o da 2K, né? Mas uma coisa mais interativa com os personagens ali. Você subir sua carreira e tal.
Então, uma coisa que eu, tipo, eu adoro o estrelato do PES.
Eles falam que
eu acho
melhorando.
Que o modo carreira do FIFA, não o jornada, o carreira do FIFA, acho muito fraco.
Que acho que teria mais, falta mais interação, né?
É, eu acho assim, até...
É direto pro jogo, né?
O estilo de gameplay do PES, ele favorece mais esse tipo de modo do que o do FIFA. Agora, o FIFA ele tem um Pro Clubs, que é um modo que a gente gosta muito.
É, a gente gosta
muito. Só que é um modo muito quebrado.
É, tipo, nossa, é um modo muito ruim, cara. Eles anunciaram, inclusive, né, a primeira vez que eles falaram isso, de anunciar um Pro Clubs bom, né? De anunciar um Pro Clubs, não. Novidades para o Pro Clubs.
Vamos ver.
E novidades para o modo carreira. E novidades para o Ultimate Team, que tem que ter, né? O modo online dos caras, o que vende, eles têm que ter novidade.
Então, eu, eu me empolguei um pouco. Eu gostei de ver o trailer do PES pela primeira vez em muitos anos. O FIFA me pareceu a mesma coisa, e o pessoal que jogou também disse que não mudou muita coisa em gameplay.
É,
só
o FIFA
que
se focou no Volta 20, né?
Todo ano, é aquela porra, não, vamos mexer mais no controle de bola, tanto controle de bola que eles mexem todo ano. Aí fala, toda vez que tá mais cadenciado, toda hora tá mais cadenciado, aí tu vai jogar a porra do Pro Clubs, o nego bota 100 em velocidade, 100 de pace, e sai correndo
retardado. Essa parada do pace é problemática. Uma coisa que eu acho que eu vi assim, falei, interessante, se o cara dá mais de 2 dribles, a chance dele perder a bola é muito alta. Se isso acontecer, vai salvar muita coisa do filho. Porque no Ultimate Team tem um cara que chega na lateral, né? Aí dribla pra um canto, dribla pro outro, dribla pro canto e vai passando todo mundo. E não perde a bola, tá ligado? Aí nessa aí o cara tem chance de perder a bola mais fácil. Se isso acontecer, isso vai mudar muito a meta do jogo.
Sim. Então eu vendo...
Eu tenho esperança.
Os tiros...
As demos sempre saem e a gente compara aí. Sabe, faz até um vídeo, né? Não sei quem gosta de PES aqui, né?
Eu, pela primeira vez esse ano, comprei o NBA 2K19 pra essa nova geração. Eu jogava no PlayStation 2.
Uhum.
E eu gostei muito, então eu vou dar prioridade pro NBA esse ano.
Pô, cara, aí, ó.
Eu vou dar prioridade. Eu só vou comprar o PES ou o FIFA quando eu tiver aquelas promoção baratinha pra poder jogar online e testar, porque esse ano foi só decepção.
Esse ano, cara, saiu triste, né, cara?
Eu saí.